Bom, no programa de hoje nós vamos falar aí a respeito como é que eu posso colocar para você, de um adestramento, de uma educação na relação envolvendo cachorros e donos, né? Nós vamos entender um pouquinho mais de um trabalho bem legal, um trabalho bem joia que faz aqui em Vacaria, o Pet Parque Território Canino. Por isso estão aqui com a gente no estúdio hoje o Luciano Ramos Jesus e a Tássia Trentino para a gente introduzir esse assunto, né? Porque é um assunto que por vezes a gente acaba não falando, né? Não falando dele, mas ele está presente aí no cotidiano, no dia a dia de, olha, talvez 90% das famílias aqui de Vacaria. Todo mundo tem um cachorro, todo mundo tem um pet, mas nem sempre sabe como tratar ele, como lidar com ele, como educar. Então é por isso que o Pet Park está aqui com a gente nesta manhã, representado pelo Luciano, também pela Tássia. Tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Neto. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Fátima. E é isso aí, viemos aqui hoje para falar de cachorro. Vamos falar de cachorro. Um papo bom para cachorro.
Papo bom para cachorro. Gostei dessa.
É isso aí.
Muito bem. Tássia, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda. Bom,
bom dia, Neto. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. A Pet Park gostaria de desejar um feliz 2024 aos donos e aos pets também, né? Uhum. Que seja um ano de muito sucesso.
Não tenha dúvida, para vocês também. Bom, Luciano, nos conte um pouquinho mais. Já há 4 anos, né, o Pet Park desenvolve esse trabalho, né? Você tem uma vasta história aí com cães. Nos conta um pouquinho dessa história aí, como é que chegou nesse momento aqui?
Certo. Então, assim, a Pet Park Território hoje é um sonho que já vem, a gente tem há anos já esse sonho, né, de ter a escola de adestramento. E, na verdade, o cachorro na minha vida tá inserido desde dos primeiros anos da minha vida. Eu tô com 49 anos e para mim, eu sempre tive envolvimento com cães, eu sempre tive cachorro, eu sempre gostei do cachorro e sempre, desde guri, eu já ficava fascinado naqueles filmes, né? Uhum. Eu via a Alice, aquele Beethoven, né? Vários filmes, assim, alguns filmes que me levou a aquela curiosidade. Poxa, como é que esse cachorro, né, é educado desta forma? Como é que a gente consegue ter um cão assim? Mas, enfim, os anos foram passando e lá pelos anos 90 ali, a questão do adestramento foi mais forte, porque daí surgiu uma raça de cão, que era o pitbull, que todo mundo, né, tinha um cão que é um cão assassino, um cão que pega, um cão que morde, um cão que faz e acontece. E tinha essa mística, né? Uhum. E aí eu me interessou por aquele cachorro e comprei, mas eu tinha essa preocupação, sabe? Eu tinha minha sobrinha lá em casa, eu tinha minha mãe, minha irmã, digo, não, um cachorro desse aí de repente pode ser. E comecei a ler sobre a raça e comprei um livro de adestramento. Uhum. E aí foi onde eu comecei a me interessar mais ainda, né, pela questão do adestramento em si. E aí fiz alguns cursos na área do adestramento, mas sempre para meus cães, para mim.
Certo.
Né? E aí alguns amigos que também gostam de cachorro, né, que me conhecem, né, pediu algumas dicas, eu ia lá ensinar, né? E aí acabei que acho que até a própria pandemia ali, um pouco antes ali, me levou a me reinventar. Eu digo, não, vou fazer a escola de adestramento e vou começar a trabalhar com cães.
Certo.
E é o que a gente gosta de fazer, minha esposa também, a Tássia, né, a gente tá junto nessa pegada e a gente já trabalhou já quase uns 40 cães aí na cidade aí nesse tempo aí, vai fazer aqui uns 4 anos que a gente tá com a escola aqui. Uhum. E a gente tá com o futuro, esse ano vai ser um ano bem, bem promissor, que a gente tá com a sede. A gente vai fazer a sede física na Freio Melchior, porque até então o nosso adestramento é um adestramento, tipo, a gente faz a domicílio.
A domicílio.
É.
Uhum. Bom, Tássia, nos conta também como é que foi essa tua história aí, né? Você já gostava dos cães e aí teve o Luciano, teve a Pet Park, e aí como é que tá? Conta pra gente.
Bom, eu sou a moça que queria ter feito veterinária, uhum, me formei em Direito, conheci o Luciano, então nos aproximamos das ideias aí. E acabei lá na pandemia dizendo, agora tu vai fazer o que tu gosta, que é adestrar cachorro, e acabou formando a Pet Park. Uhum. Então hoje a gente conta com 30 cães adestrados, como disse o Luciano. Agora, dando um gancho, a gente está também com o projeto da sinoterapia. Então a sinoterapia está sendo inserida já no Asilo Santa Isabel. Uhum. Então já fizemos a primeira visitação. Foi uma experiência incrível que a gente fez lá. Então o nosso cão facilitador é o Truck, que é o cão da empresa Cavalinho, que é nosso aluno. Uhum. Que ele é um cão que está sendo treinado para ser funcionário da empresa. E, gentilmente, o Paulinho nos cedeu ele para fazer esse projeto da sinoterapia. Então, então a gente pretende colocar em todas as instituições aqui da cidade, trabalhar com crianças com autismo, trabalhar na APAE. É um projeto que vem sendo desenvolvido há mais de um ano, que eu gostaria de pontuar. né? Há mais de um ano a gente vem pensando, fizemos curso, estudando tudo para ver como é que seria inserido aqui em Vacaria. Também pretendemos futuramente colocar ele como cão de assistência judiciária, que hoje cidades como Gramado, Porto Alegre, centros maiores já têm esse trabalho.
Que legal.
E a nossa ideia é inserir aqui em Vacaria aos poucos essa ideia do cão. Até hoje a gente ia trazer um cão, mas a gente acabou se... Não estava muito sensibilizado de que não vamos levar.
O interessante do trabalho da sinoterapia, assim que nem a Tássia estava comentando, que esses dias atrás ela levou o truck lá no asilo. Eu
adorei o nome dele.
É o truck.
Tudo a ver com a
empresa, né? E aí ele foi visitar os velhinhos lá no lar, certo, né? E aí uma das cuidadoras relatou que tinha uma senhora que fazia muito tempo que não sorria lá. E às vezes um cão, cara, por mais simples que seja, ele desperta nas pessoas assim uma...
Ah, toda a vida.
Carisma, claro, né? Então, uma pessoa que estava lá tanto tempo sem sorrir... ali com aquele cachorrinho, ela relembrou. Sim. Alguns tinham histórias dos cães que eles tiveram, dos cães que os filhos tiveram. Então o cão está relacionado ao ambiente, está naquele, te leva, né, algum momento a tu recordar, eu tive o pitoco lá atrás, eu tive a bolinha, tá entendendo? Exato. Então esse trabalho com o cachorro, ele não é um cachorro, é um trabalho muito gratificante para nós também. Mas o objetivo também principal da Pet Park Território Canino é levar uma educação pro cão, porque às vezes as pessoas vão lá, hoje olha quanto pet shop tem na Vacaria, olha quanto o mercado pet fomenta, olha quanto cresceu esse mercado.
Sim.
Então o que acontece? Cada vez mais as pessoas têm cães, cada vez mais elas querem ter cães, cada vez menos gente em casa. E eu sou de uma favor assim, ó, que eu sou contra a humanização dos cães, sabe? Como eu trabalho com adestramento, eu pego uma outra linha. Eu entendo que as pessoas gostam de botar uma roupinha, gostam de lá botar não sei o quê, no cãozinho, tudo bem. Eu não vou ser o que você é o contra, mas eu acho que assim, ó, dentro da linha do adestramento, tenho quase certeza que o que dá errado é quando se humaniza o cão. Certo. Porque antigamente não se tinha adestramento. Lá no tempo do homem de campo, do tempo do meu avô, do teu avô, dos homens antigos, os homens saíam a cavalo com o cachorro, o cachorro ia lá, garronhava o gado, ou fazia algum outro tipo de lida, mas o cachorro era de trabalho. Ou era para caçar, ou era para ajudar na lida do campo. Então não se tinha cão de companhia, não se tinha cãozinho, não se tinha, né, pet, se tinha banho tosa, não se tinha ração. Então se tinha um homem que tinha uma liderança, que se colocava na frente do cão. Então, independente da raça que seja o cão, a pessoa que vai ter um cãozinho, ela tem que saber que é ela que manda no cão, não é o cão que manda. Porque se você não tratar o teu cachorro como cachorro, ele vai tratar você como cachorro. Você entendeu?
É, boa essa.
Então, as pessoas às vezes compram o cãozinho pela moda. Eu comprei o cão porque eu achei bonito lá. Não, cara, não, nem vê se tem. Às vezes a pessoa compra um cão porque ela achou que o amigo, viu o cão do amigo, achou bonito, mas o perfil dele não é para aquele cachorro. Então, tem determinada raça que a pessoa tem que ter um perfil, tem que ter um padrão. É que nem um cão de guarda. Nós ir para a linha dos cães de guarda, que eu gosto de trabalhar também com cão de guarda. Mas é a mesma coisa. Para mim chegar num cão de guarda, esse cão ele tem que ter o adestramento básico.
Certo.
Ele tem que saber o senta, o fica, o junto. Ele tem que primeiro ter a obediência desse cão. Eu tenho que ter um link com esse cão. Primeiro de tudo, eu crio um vínculo com o cão quando eu começo a trabalhar um cão. Porque ele tem que saber quem é que manda. Entendeu? Então, são coisas assim que a Pet Park Vitória se preocupa em levar para a gente, que é o nosso cliente, uma educação dele com o cão dele, uma relação com uma qualidade de vida que ele possa desfrutar do cão.
Certo.
Que ele comprou o cão, ele investiu no cão, ele é o dono do cachorro dele, ele é dono do cachorro, o cachorro é dele. Só que assim, cara, não basta só ele comprar a ração e só ele, ou pagar o adestramento, ele também tem que ter um envolvimento dele.
Perfeito.
Com o cão, ele tem que ter um tempo, ele tem que ter um link com o cachorro. Então, o adestramento funciona, adestrador, cachorro e o dono, ou tutor, como falam hoje em dia. Por quê? Porque é uma língua que tem que falar os três a mesma língua. Se nós não falar a mesma língua, o dono do cachorro vai dizer, ó, o adestrador não é bom ou o cão não é bom. Ele jamais puxa para ele, não, eu que não estou fazendo a minha obrigação. Porque a gente faz treino junto, tem a condução na guia, transição de comandos.
Certo.
Então, o cão chegar lá num cão de guarda, que eu estava falando antes, ele tem que... É que nem um cara que é da arte marcial. Para ele chegar na faixa preta, ele tem que passar nas outras graduações. Então, o cão de guarda, ele tem que ter obediência, ele tem que ter todo uma... Ele tem que ser um cão sociabilizado, ele tem que ser um cão que tem que ser dessensibilizado. Né? De sensibilizar e sociabilizar é uma coisa diferente da outra. Né? Então, tem muita gente que eu vejo, às vezes, que se mete a adestrar cachorro, ou acha que adestra, né? E, às vezes, dá até as dicas para que o cão saia solto, ao lado, sem a guia. Tu vai, mas o cachorro é adestrado, tá solto. Cara, daí tu tá vindo com o teu filhinho no colo, ou com ele caminhando os primeiros passinhos na calçada. Daí vem eu com o meu presa lá, ou com o meu cachorro preto, ou com o meu cão solto. Daí eu vou dizer pra ti, não. Daí tu olha aquilo, tu vai pegar teu filho no colo.
Sim, com certeza.
Daí eu vou dizer, não, ó, Neto, não te preocupa, eu sou adestrador. O cachorro adestrado, tu quer saber se o cachorro é adestrado ou não? Não. Cara, eu te causei um desconforto, tem teu direito de ir e vir na calçada. Anda com o cachorro atrelado à guia. Seja educado, não queime o filme do teu cão.
Sim.
Às vezes essa raça vai ser banida de um país por um dono idiota, porque pegou um cara lá que, ah, legal é dar o cachorro solto. Cara, vai no mato, no lugar não esteja ninguém, daí tu anda com o teu cão solto.
É.
Entendeu?
Claro.
Então as pessoas, porque eu tô dando o direito de outra pessoa também andar com o cachorro dela solto, que não é adestrado.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
E aí o cachorro é desensibilizado a tudo quanto é coisa. Às vezes estoura um balão, rompe uma surdina de uma moto, o cachorro se assusta. É lixo, pode acontecer.
É.
Então as pessoas não têm essa noção. Então, educar um cão, levar um cão para dentro de uma família, um cão que às vezes pode ser um cão que pode causar uma morte. Né? Tem cães que podem causar.
Sim.
Então as pessoas têm que ter essa ciência, têm que ter essa responsabilidade. Né? Então a gente, quando trabalha um cachorro, a gente trabalha todos esses aspectos.
Uhum.
Né? De sensibilizar o cão, sociabilizar o cão. Eu pego um filhotinho, eu começo lá, levo ele no lugareiro, entendeu?
Uhum.
E de lá eu começo a criar um link com o cachorro. Eu faço ele me seguir, eu faço ele saber que ele depende de mim para voltar para casa.
Uhum.
Então ele começa a criar um vínculo. Porque o HD dele, a memória dele tá intacta.
Claro, né? Claro.
Então é um trabalho assim que... O adestramento, que nem eu digo, ele é por etapa.
Uhum.
Sabe? Tu começa a formar o cão, então tu trabalha a boca, tu trabalha desde pequenininho. Então, tu pega um filhotinho, a maioria das pessoas que estão escutando hoje em casa, quando pega um filhote, o cachorrinho é uma boca em cima de quatro patas.
Uhum.
Tá? Vamos resumir a isso.
Sim.
Então, tu pega o filhotinho, tu larga lá na tua casa. Primeira coisa que tu tem que fazer é definir um local pra ele. Ele tem que ter um lugar definido pra ele. Ah, é a caminha, é o cantinho, é a casinha.
Que ele é o canto dele.
Ele tem que ter um local.
Sim.
Tá? Daí tu larga o teu cachorrinho lá, tu sai pra trabalhar. Tu volta com aquela ansiedade de ver o bichinho, ah, quero ver meu cachorro,
uhum.
né? E é legal, eu gosto de cachorro.
Claro.
Né? Só que aí a gente erra, porque daí a gente chega em casa, o cachorro faz aquela corrida dentro de casa, né? E a gente fala com o cão.
Uhum.
Né? E aí que tá o erro, porque o cão não entende a nossa linguagem falada. Né? Ele capta alguns comandos que ele associa com a voz,
certo.
Mas quando tu fala uma frase toda, duas assim, vem cá com o papai, que o papai te ama, o cachorro faz aquele. Uhum. O cara diz: olha, ele faz uma festa pra mim. Não, aquilo não é festa. Aquilo é um pico de euforia no cão e é uma coisa muito séria, porque aquilo ali cada vez vai piorando. Né? Ele não se acostuma com a tua ausência, ele começa a destruir as coisas dentro de casa.
Pois é, né?
Do tempo.
É.
Porque, como eu disse, ele é uma boca em cima de quatro patas.
Sim.
Ele usa a boca pra chamar atenção. Por exemplo. O cachorrinho tá dentro da tua casa ali.
Sim.
Daí tu vê que ele vai lá no teu tênis e começa a querer a roer, né?
Uhum.
Primeira coisa que tu vai dizer, sai pra lá.
Sim.
Né?
Sim.
Solta, deixa, não. Quando tu dizer não, primeiro não que tu dizer, tu já acendeu um alerta na cabecinha dele lá. Daí ele sai dali, vai no pé da mesa ali, começa a roer. Tu diz não, segunda vez. Daí ele vai lá no cabo do carregador, ou sei lá, roe outra coisa, tu diz não. Na terceira vez ele já sabe que ele usa a boca pra chamar a tua atenção. Tá entendendo como a gente já começa a errar, né?
É,
aí
já se cria um vício.
Já se cria um vício, então então a gente já começa a pegar um cão quando é filhote,
uhum.
e já vai trabalhando toda essa questão da boca.
Sim.
De tirar esse foco, né? Vai colocando pro brinquedo.
Claro.
Vai tirando o foco.
Né? Uhum. Tu veja só, né? Tem coisas às vezes que a gente nem imagina, né? Com certeza tem muitas coisas ainda aí. O Luciano Ramos Jesus e a Tássia Trentino é que estão conosco aqui nesta manhã. Pois bem, Luciano, vamos retomar aquele papo que nós estávamos falando ainda na primeira parte do programa, né? Você nos trouxe algumas dicas, algumas situações, já contaram, né, a história também do Pet Park. E nós falávamos da questão muito ali de perfil, né? Dono, cão.
Correto,
né?
correto.
E eu até te perguntei no intervalo, pois bem, como é que eu vou saber, né? Qual é o cachorro certo pro meu perfil? E aí você me contou uma história, né?
É isso aí. O que acontece é assim, muitas vezes as pessoas vão lá e querem, gostei de tal cachorro, tal raça, né? E aí vão lá e compram o cachorro porque achou bonito o cachorro. Ah, meu sonho é ter um Rottweiler, né? Daí o amigo tem um Rottweiler, ele achou bonito o cachorro do amigo. Mas cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa, como a gente sabe, e nem todo mundo tem um perfil para ter, às vezes, um cão de tal periculosidade, digamos assim, um cão que, uhum. que tenha um potencial para guarda.
Certo.
Então é um cão que é para guarda, é um cão que é para trabalhar, um cão que é um de função, não é um cão de companhia. E um cão desse, ele não tolera algumas coisas, entende? Uhum. Porque o objetivo dele é outro. E a pessoa às vezes leiga, vai lá e adquire um cão dessa raça, né? E aí acontece de dar um problema, que dá, uhum. né? Dá aquele problema. Uma hora o cão vai pegar o próprio filho. Eu conheço amigos meus, adestradores de cães, tem um amigo meu que trabalha com cães já há mais de 30 anos. E o Juan, e ele me falou que nunca conheceu um Rottweiler que não rosnou pro próprio dono.
Uhum.
Então, assim, ó, então, se tu se lembrar, não sei se tu, né, eu sou um pouquinho mais velho, mas na década de 90 ali, se tinha muito Rottweiler em vacaria na região. Se via muito Rottweiler aí.
Certo.
Onde que tu vê um Rottweiler quase agora?
Não tem, é muito difícil.
Por quê? Porque as pessoas não tinham o manejo correto. Uhum. Se apavoraram. Mas esse cão é um cão perigoso, né? Deus o livre, é um cão
longe de
traiçoeiro. Não existe cão traiçoeiro, né?
Sim.
O cão não fica com uma... Ah, vou fazer um planinho, vou te pegar na esquina ali por traição.
Sim.
O cachorro não planeja, não existe. Existe manejo errado. O cachorro já deu sinal, ele já mostrou que não é. Ele já deu uma rosnada, ele já ouriçou o pelo, ele já mostrou a dominância dele. Até num simples passeio com o cão, se ele tensionou a guia... É ele que tá mandando no passeio, cara. Se tu tá indo na calçada e vê eu com o meu cachorro com a guia tensionada, atravesse. Atravesse, o cachorro é ele que tá mandando no passeio. Sim. O cachorro tem que andar solto, a guia balançando do lado, e tu parou, ele senta. Tu segue caminhando, ele segue. Esse é um cão que tá na educação, no caso. Que eu me refiro a um cão, pra mim é o cão ideal. Agora, um cão tensionando a guia, um cão puxando, assim, que a pessoa não tem um perfil, é a mesma coisa tu pegar e comprar uma arma sem tu ter o psicológico, sem tu ser reprovado no técnico, no tiro.
Sim.
Não é todo mundo que pode ter uma arma, não é todo mundo que pode ter um Rottweiler. Então, esses cães, na década de 90, eles sumiram, porque as pessoas não tinham manejo, não tinham pulso, não tinham...
Certo.
Não se impõem.
E compraram pela moda.
E daí o que acontece? E hoje em dia, muitas pessoas compram cãezinhos que não são para guarda, pega o cãezinho que é pro, acho bonitinho, porque pode ser até um de colo.
Certo.
Que é os piores, né? Que é os de colo, eu digo por quê? Porque a pessoa tá toda hora mimando o cão.
Certo, certo.
É, tá no colinho ali, vem uma vizinha conversar, o cachorro quase morde a cara
quase
da vizinha.
Quase avança na vizinha.
Daí a dona do cãozinho tá ali, não, Bilu, não morde, dando um tapinha assim.
E o Bilu ali.
Acariciando. É. Então ela tá premiando aquele comportamento do cão numa hora que não era pra ser premiado, era pra ser punido. Porque se eu tô andando com o cão na guia, isso é muito importante. Eu tô lendo o cachorro, eu vou lendo o cachorro. Eu vejo que ele inseriu a orelha, que ele, a inserção da orelha, que ele levantou a orelha e a cola, assim, eu digo, ele tá se impondo.
Uhum.
Eu já dou um baque na guia. Por isso que eu uso algumas ferramentas, um enforcador, né? Que é uma, o nome às vezes choca, é enforcador, né? Quer dizer que eu enforque o cachorro.
Sim.
Ele usado da maneira correta, tu dá aquele baquezinho, ele solta, o cachorro compreende que a maneira de eu me comunicar com o meu cachorro.
Perfeito.
É a guia.
Claro.
É uma extensão do meu corpo com o cão, é a guia lá atrelada com ele, é o pescoço dele.
Uhum.
Porque quando ele é filhote, quando ele é filhotinho, que todo mundo que conhece, os mais antigos que estão escutando vão saber o que eu estou falando, quando o cachorro vai para desmamar, está desmamando e a cadela... Né? Já tá querendo também deixar e não quer dar mais mamar, que tu vai lá botar a ração, a comida pra cachorra, o cachorrinho ele vem pra ir na comida, porque ele quer comer o sólido. O que que a cadela faz? Ela já dá uma rosnada, ela dá uma avisada.
Sim.
Pra ele não chegar perto.
Sim.
O cachorrinho ele não tá acreditando ainda. Ele é meio teimoso, que nem a gente quando é guri. E ele chega perto, a cadela dá aquela pegada pelo cangote, dá uma chacudida. É, ele sai, quem? Essa correção é uma das correções mais importantes na vida do cachorro. Quando um cara tira o cão, uma pessoa tira o cão para vender, ou quer entregar, ou não tem a paciência de chegar até essa fase, que entrega muito precoce o cão, ele vai dar problema lá na frente, tá? De comportamento.
Sim, sim.
Então, já leu o cachorro ali. Então, esse atrelado à guia, ao pescoço, já é da mãe essa correção. Então, quando eu dou uma baqueadinha na guia, por exemplo, eu estou indo com o cachorro, e o interesse, eu não quero que ele morda outros cães, eu quero que ele seja um cão educado. Ele tá na grade da tua casa, lá tem o teu poodlezinho vindo na grade, aquá lá pra mim.
Uhum.
Eu tô indo na calçada. E eu não quero que o meu cachorro dê bola pro teu cão. Eu não quero que ele arranque a cabeça do teu cachorro.
Sim.
Eu quero que ele não dê bola pra
só
aquilo.
Siga,
o objetivo dele não é morder cachorro. Entendeu? É quando pra guarda. De repente, o objetivo dele seja morder gente, né?
Sim.
O ladrão, o invasor. É. Mas não é pra morder cachorro. Então, eu li que ele inseriu a orelha, eu já com aquele baque do enforcador atrelado à guia, eu já corrijo naquele momento.
Uhum.
Deixa aqui, junto, dá um comando.
Sim,
pra ele associar aquele baque e aquele momento. Toda vez que eu passar ali, que eu ver a situação, eu vou treinar ele ali.
Uhum.
Então ele não vai na segunda, terceira vez mais dar bola para aquilo ali. Ele viu que não precisa assim, se estressar com aquilo. Que ele pode passar com a cauda baixa, com a orelha baixa, respirando tranquilo.
Sim.
Do meu ladinho.
Vai
é isso
seguir
que eu quero.
Normal.
Tá entendendo?
Uhum.
Isso é uma coisa sutil. Que a pessoa às vezes não percebe.
Uhum.
A maioria das pessoas não percebe isso.
É verdade.
Tá entendendo?
É. Bom, ô Tarcia, conta pra gente como é que é esse serviço de vocês aí, pessoal que tá interessado, né? Como é que é, quanto tempo dura, tem um tempo, como é que procura vocês, né? O Luciano também, se quiser ajudar, como é que começa, né, essa iniciação aí junto ao Pet Park?
Bom, até agora eu tava olhando aqui meu Instagram, teve uma instituição que me mandou agora mesmo.
É mesmo? Olha que legal.
Que quer uma visitação nossa através da sinoterapia.
Olha, que legal.
Joia.
Então a gente, como foi no asilo, o exemplo do asilo, que é a primeira instituição que a gente está trabalhando, né?
Uhum.
A gente foi com o truck lá, fizemos aquela visitação, tivemos aquela conversa com os idosos, né? Foi bem legal, a recepção das gurias lá foi maravilhosa. O nosso trabalho, através da cenoterapia, podem nos procurar através do Instagram,
uhum,
né?
Facebook.
Que é @petparqueterritoriocanino. A gente pode fazer visitas particulares, porque a gente sabe que hoje em dia há muitas crianças com autismo e outras deficiências também, né?
Sim, sim.
Então, que a gente vai estar fazendo essa visitação na casa dessas pessoas, né? Podemos, é um projeto piloto, né, Neto?
Sim.
A gente está inserido, uhum, então vamos ver como é que vai se comportar.
Perfeito.
Como é que a sociedade recebe isso, né?
Uhum.
Porque todo mundo quer ter um pet, mas quando fala da sinoterapia, ainda é algo novo aqui em Vacaria, né? Então, a gente está tentando inserir aos poucos. Então, primeiro, o Asilo Santa Isabel, agora essa outra instituição, não vou falar o nome para
uhum,
né, para depois a gente poder... E a sinoterapia, ela é super interessante, porque ela é um trabalho conjunto, né? Psicólogo, cachorro e adestrador, né?
Uhum.
Porque às vezes as instituições têm o interesse em ter a sinoterapia, mas não tem o cão, né?
Sim.
Ou não tem o adestrador, né?
Sim.
Então, é um trabalho que precisa ser feito conjuntamente, né?
Bom, a sinoterapia, para quem é leigo no assunto, né, ela é nada mais é, ou se vocês me corrijam se eu estiver errado, tem o auxílio do cão ali no processo terapêutico ali do paciente,
mesmo.
É isso?
Isso mesmo.
Da pessoa.
Sim, seria um canal, né?
Uhum.
Na verdade, às vezes a gente sabe assim...
O cachorro seria um facilitador,
por exemplo,
vamos dizer assim.
Por exemplo, o autista, né? O autista, ele tem um... Às vezes, a música, por exemplo, vamos falar... A música, por exemplo, é um canal.
Sim.
Eu conheci muito trabalho com autistas, que eles conseguiam se expressar muito bem, às vezes com um pandeirinho na mão,
uhum,
um instrumento musical, uma coisa assim. E o cachorro não é diferente, sabe? Porque é um ser, ele... Né? Às vezes ele não interage em outras atividades, mas com um cão ele interage.
Uhum.
Não digo que o cão seja o que vai suprir tudo, sabe?
Claro.
Mas ele tem, é mais um canal, digamos assim, de comunicação,
uhum,
com o nosso mundo do autista e tal, né?
Que legal.
Então, para nós também da Pet Park Território, é um desafio, porque a gente também vai estar se especializando cada vez mais nisso daí.
Claro.
A gente é um dos pioneiros aí na cidade com essa atividade, acredito que seja os primeiros. E a nossa ideia, assim, é sempre estar buscando o que dá. Como é que eu vou dar o que eu não tenho, entendeu?
Uhum.
Então, a minha ideia é, dentro do adestramento, cada vez, buscar cada vez mais curso. Eu não acredito em... Assim, ó, quem não anda não vê o mar. Entendeu?
É,
então, tu tem que estar sempre buscando água na fonte para poder oferecer um trabalho que as pessoas possam ir para casa com seu cão,
uhum,
e com uma qualidade, assim, de serviço. Então, a nossa prioridade é isso.
Uhum.
E o adestramento também, assim, a gente faz as consultorias, a pessoa me liga, exemplo do Neto aqui, Jesus, meu apelido é Jesus, né? Pode me chamar também assim, Luciano. Eu quero adestrar um cão. Eu vou ligar pra você, vamos agendar um horário, eu vou ir na tua residência, eu vou ver se é residência, se é um apartamento, vou ver qual é o local que tu vai definir pro cão. Eu quero saber qual é a função que tu quer esse cão, se é pra guarda, se é pra companhia,
uhum,
se é pra passeio. Né? Se tu já comprou, vai comprar. Então, essas orientações, antes de eu adestrar um cão, eu não pego um cão para adestrar sem antes eu fazer uma consultoria antes e uma entrevista com a pessoa.
Certo.
Né? Para mim ter certeza que ele também vai se comprometer dentro do pilar do adestramento,
uhum,
que é o dono cão e o adestrador.
Perfeito.
Né?
É um mundo muito legal, assim, né? E tem vários segredos, parece, assim, né? Pra gente que é leigo, assim, né? No assunto, que vão sendo desvendados.
É,
assim,
cara,
né?
É uma ciência e tu vai curtir. Se tu é um dono de cachorro e tu gosta do teu cão, tu vai aprender a gostar mais dele, tu vai entender o teu cão.
Sim.
E tu vai ver que amar o cachorro é não humanizar o cachorro.
Uhum.
Quando tu tratar ele como cachorro, tu tá amando o teu cão, entendeu? Certo?
Uhum.
Então, e não quer dizer que tu não possa dar um carinho no cachorro, que tu não possa... Agora a pessoa diz pra mim assim, eu tô te contratando que meu cachorro pula. Eu não quero que ele pule nas pessoas. Mas daí a pessoa vai lá e bota o cachorro em cima do sofá, pega no colo. E aí, quando ele pula, ela acha que a pessoa diz, ele tá me abraçando. Não,
sim,
ele só tá botando as patas pra dizer, você é meu dono.
Certo.
Ele só quer confirmar aquela situação. Ele só quer marcar, ele só quer, entendeu?
Uhum.
Então ele associou toda aquela tua chegada, aquela corrida que a gente falou do início.
Uhum.
Com esse comportamento,
entendi.
Então toda vez ele vai repetir.
Uhum.
Então tu tem que quebrar esse ciclo. Então às vezes o dono precisa quebrar a rotina, a maneira como ele criou o cachorro até tal momento, que às vezes ele já tem um ano com o cachorro, dois, eu peguei cachorro com 4 anos já.
Sim.
Né?
Sim.
O ideal é o cachorro passou dos 4 meses ali, fez a terceira vacina, tá vacinadinho, a gente já começar o trabalho básico nele.
Certo.
Sabe? Já desde filhotinho.
Uhum.
E aí vai embora, tá? E o dono segue, porque o adestramento é mostrar o caminho. Entendeu? Uhum. Não é que nem tu pegou, ah, tu me pagou porque eu adestrei teu cachorro, é que nem controle remoto, tu aperta o botão, o cachorro não.
Sim, sim.
Tu tem que seguir.
Claro.
Tu tem que seguir. É que nem um outro cavalo, um outro bicho, tu pagou um cavalo pra domar. O domador te entregou o cavalo ali 4, 5 meses. Se tu só fechar ele numa cocheira e não, nunca botar ele no trabalho, não encilhar de vez em quando, ele perde a doma.
Toda
o vida. Cachorro, se você não seguir com o treino, ele perde o treino.
Uhum.
Porque ele vai fixar depois de 1 ano e 8 meses para 2 anos, que é o fixa. Daí ele marcou já, ele, entendeu? Tu treinou direitinho, dali, né? Parou numa, senta, fica, junto.
Uhum.
Eu acho que esse é o ideal para um cachorro, é esses comandos de obediência.
Certo.
Sabe? Tu tá dentro da tua casa, tu tá tomando um chimarrão, o cachorro vem correndo, te pula, te derruba a cuia, cara. É. Chega uma visita, tu tem que. O cachorro não se comporta.
E prendeu,
sabe? E aí um cachorro que tu pagou caro, que tu gostava, tu começa a pegar a raiva do cachorro, acaba dando. Tem gente que acaba dando o cachorro porque não conseguiu manejar o cachorro. Tá vendo? Entendeu?
É, daí
então, às vezes, tu foi lá e investiu em ração, investiu em vacina, pagou uma grana, às vezes, num canil, e aí tu não consegue manejar o bicho. E aí tu acaba dando pra alguém, ou doando, ou largando, que é o pior, eu acho, ainda, né? Abandonando. Mas, enfim. Então, a educação do cachorro é primordial hoje em dia. As pessoas querem ter cães dentro de casa, mas assim, ó, eu quero tomar meu chimarrão, ó, caminha.
Sim.
Se ele quiser vir pro sofá, porque eu chamei, ó, vem aqui no sofá. Eu, não ele vir, ele
achar.
E daí que, ele que tá mandando na casa, cara. E quem manda na casa é você. Ah, eu gosto de cachorro. Então, eu não vou lá na casa do fulano porque os cachorros ficam pulando. Às vezes o cara não vai, mas então.
Deixa, né?
E as pessoas dizem, se não é, se é meu amigo, não gostar dos meus cachorros, não vem na minha casa. Não, cara. Eu gosto de cachorro, mas eu gosto de gente.
Claro.
Eu prefiro meu filho, minha mulher, meus amigos, do que o cachorro, cara. Eu gosto de cachorro, mas as pessoas estão dando prioridade pra isso.
É verdade.
E aí não é legal isso aí. Deixar o cachorro mandar em tudo, sabe?
É. Muito bem, vamos encaminhando, né? A parte final do programa de hoje, o Pet Park Território Canino. É o assunto do dia aqui, né? Falamos já sobre adestramento de cachorros, adestramento de cães, né? Muitas situações que surgem a partir, né? Deste tópico aí do adestramento e do comportamento canino junto ao seu dono e também ao adestrador. Bom, Tássia, vamos reforçar aí alguns serviços, né? Que a Pet Park presta, também as ações que vocês realizam. Fique à vontade aí também para deixar os contatos aí para o pessoal saber como vai procurar vocês também.
Tá bom. Então, eu gostaria de falar ainda sobre a sinoterapia, só fazendo um linkzinho ali, que se alguém tiver interesse em ter um cão para o seu filho, que de repente o filho tem um autismo ou tem algum outro problema, que a gente faz essa parte do adestramento também para crianças com problema, nessa parte da sinoterapia, damos todos o auxílio, é só nos procurar no @petparqueterritoriocanino. Gostaria também de falar a respeito de um evento que a gente vai fazer, que já é pelo terceiro ano consecutivo que fazemos, que é um Domingo Legal para Cachorro 3.
Uhum.
Que esse ano a gente vai ter o Festival de Agility aqui em Vacaria, então vai ser o primeiro Agility que a gente vai fazer aqui, que é um pessoal que vai vir de São Paulo. Tá? Vai ter também o desfile, vai ter a feira de adoção, que é a que a gente faz em parceria com todas as pets da cidade.
Perfeito.
Lembrando então também que a gente apoia aí o pessoal que adotem cães, que um cão adotado também dá para ser adestrado. Acho que é importante a gente falar.
Com certeza.
Que tem aí um monte de cães lá na ONG, que a gente sabe que tem as gurias ali dos projetos do Anjinhos na Rua também, se eu não me engano. Tem a Rita dos Cachorros também, eu me dou com todas elas, me dou com a Dani, com a Rita, com a Dani também, a Guazelli ali, que faz esse projeto. Então, pessoal, adotem. É bacana também, tem um monte de cão aí precisando de um lar. E nós estamos aí para auxiliar vocês no adestramento, para fazer consultoria, tá? Se eu quero só uma consultoria, beleza, a gente vai lá e conversa também. Vou deixar o meu WhatsApp aqui para quem tiver interesse no nosso trabalho, que é o 549-8419-8720.
Repete para a gente, por favor.
549-8419-8720. A gente não cobra para ir dar uma olhada, para dar uma conversada. Podem nos contatar. A partir de março, vamos estar com a nossa sede física, onde vai ter banho e tosa, creche, dog walker e daycare também. Para o pessoal que está indo viajar, que quer que a gente vá cuidar do cão em casa. Às vezes o cachorro, as minhas não ficam com ninguém, por exemplo.
Sim, sim.
Quer que a gente vá cuidar, a gente faz esse trabalho também de cuidar em casa.
Ou trabalho o dia todo, às vezes não tem onde deixar o cachorro também, né? Às vezes quer deixar o cachorro durante o dia, a gente faz algumas atividades, até algum passeio. Enfim, tipo, vai ser uma creche para cachorro, né?
Nós temos também a parte do passeio educativo também. Uhum. Que a gente cobra um valorzinho ali diferenciado do adestramento. E temos a parte também do passeio fit. Tem muitos cachorros acima do peso. Quer fazer pois o passeio fit? A gente faz o passeio fit também para auxiliar nessa parte. Certo. E daí a gente ajuda a nós a ficar fit também e o cachorro fica fit também.
Todo
né?
mundo ganha.
Né? Todo mundo tá ganhando. Então a gente oferece aí um vasto trabalho aí, né? Uhum. E nós temos também a parte da alimentação natural. Né, com biscoitos naturais, é tudo eu que faço, dou pras minhas, que eu tenho duas pugs, e as minhas pugs, vocês podem ir lá comprovar que elas são pugs fit, até o Luciano brinca comigo que elas são muito magrinhas. Mas é tudo de acordo com o dono.
E é um pug fit. É,
eu tenho
é
duas pug fit.
Eu tive um que era. Era parecido com o dono.
Não, é isso aí, então a gente vem aí. Foi muito legal vir fazer esse bate-papo com você, que eu vou falar, né, às vezes algumas dicas, a pessoa também às vezes está em casa escutando, tiver alguma, querer, assim, tipo, sanar alguma dúvida, né, pode também nos ligar, a gente presta alguma consultoria também, não tem problema nenhum. E é isso aí, a gente tem assunto para falar de cachorro, que a gente ficaria aqui
legal,
um bom tempo, né? Então é assim, nós estamos com, esse ano é um ano promissor para Pet Park Território Canino, com a sede nova lá. E é isso aí, né? A gente pretende voltar aqui uma outra vez pra gente falar mais, dar mais umas outras dicas, quem sabe, né? Porque a gente é assim, a gente tá sempre buscando aprender também, né? A gente, esse ano vai ser um ano que a gente vai fazer muito curso também, né? Na área do adestramento, para cada vez poder melhorar e fornecer um trabalho melhor, né?
Que legal. Sim. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, acho que foi uma manhã bem legal, né? Eu particularmente aprendi bastante, tenho certeza que quem está em casa também, né? E procurem, né, a Pet Park aí para mais informações, né? Tem vários serviços aí, como a Tássia colocou pra gente, né? Às vezes coisas que a gente nem sabe que pode ser feito com o cachorro, pois pode, né? Tudo tem solução, né? Busque aqui, a Pet Park vai fazer esse baita trabalho com vocês aí. Luciano, obrigado, meu amigo, pela presença. E
eu
quando
agradeço, obrigado mesmo.
Quiser voltar, estamos em casa aí, viu?
Ok, obrigado.
Tássia, obrigado também. Um abraço,
Neto,
bom dia.
Obrigada, bom dia.
Valeu, obrigado, gente. Nossos amigos aí, portanto, da Pet Park Território Canino, que está conosco aí também nesta manhã.